aguarde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 6h07, está começando o Tropa de Elite nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Hoje é o dia do sorvete, né? Você gosta de sorvete, Marinho Santos?
O sorvete é sempre muito bem-vindo, né? Um sorvetinho bom.
É, é, sorvete de coco.
Flocos.
Flocos, né?
É.
Ah, tá bom.
Valeu, Tony Café. Dê sorvete de coco. Receba um bom dia dos nossos ouvintes. Em cada canto da nossa querida São Jorge dos Ilhéus, nós estamos começando mais uma edição da série do programa diferente, e diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Tony Café até as 8, Tropa de Elite no seu Dion.
Vamos à previsão do tempo, né?
Previsão do tempo, daqui a pouquinho tem Vini Santana, direto da cidade de Uruçuca. E tem Nath Almeida aqui no Tropa de Elite. Ainda tem Edenildo Braga no quadro Bola Dentro com Edenildo Braga. Ainda tem o outro correspondente, Souza Pina, direto de Itabuna. E ainda o Paulo José, direto da cidade de Camacan. Agora sim, Tony, vamos à previsão do tempo para hoje na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Muito bem, Marinho Santos. É, previsão para hoje, temperatura em torno de 21 graus, tá? Possibilidade de chuva 61%, umidade relativa do ar 98%, ventos a 8 km para esta segunda-feira, pancadas leves de chuva durante o dia.
Beleza, Tony Café, nesse clima que nós estamos iniciando esse Tropa de Elite de hoje, viu? Alô, Pinho... Pinho na fábrica de gelo, pai da Késsia, também tá ligado no Tropa de Elite, o Quinho. Dá um brilho aí nesse microfone de Marinho Santos aí, tá ficando legal. Tá no clima, tá aparecendo um café, o café da nossa amiga Ana de Javali, que já está por aqui, mandando aquele abraço pra você, viu? Tony Café, só manda um abraço.
Obrigado,
aí.
Ana. Obrigado, Javali. Forte abraço a vocês aí. Uma ótima semana.
É, Ana perdoou você e terminou ficando sua amiga também, né? Também sua amiga. Olha, um bom dia para o Tony Café aí, viu? É, Antônio Café já chegou chamando Marinho Santos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Meus amigos. Ana, ele é meu amigo. Meus amigos, Marinho Santos e Tony Café. Que ele disse que agora também quer ser seu amigo. Alô, Beto Foguete. Beto Foguete também tá ligado. Beto Foguete, amigo... O Beto Foguete é amigo do Dito. O Dito lá do restaurante na entrada... do bairro Nossa Senhora da Vitória. Aquele abraço pra você, Dito.
Beto Foguete já organizou a situação dele?
É, Beto Foguete também foi ex-marinha de guerra do Brasil.
É?
É, Beto Foguete. É de Itabuna, mas tá morando em Ilhéus, conhece?
Conheço.
Tem aquele rabinho de cavalo. Também tá ligado no Tropa de Elite. Quem também tá ligado é o Betinho. O Betinho acordou cedo hoje, meu primo, meu padrinho, torcedor do Flamengo. O nosso muito obrigado também para Eduardo Refrigeração, no Trevo da Praia do Norte, tá? Chegou, já chegou para trabalhar, né? Já chegou e para trabalhar. O Sérgio, na Quitanda Ponto Legal, ou no Ponto Legal, na entrada da Lagoa Encantada, seu Tony Café. Tempo tá carrancudo, o microfone não tá beleza, Tony. Passa uma manteiga aí, uma vaselina aí, pra poder a gente ficar no clima, viu? Tá beleza agora? Bota brilho aí, bota aí pra poder a gente chegar no rádio de seu mestre Roxinho, com o rádio, ele ouvindo, o Silvano também, e o Aguinaldo Negrão. Alô, Meire, aquele abraço para você aí no Terminal Urbano. No Terminal Urbano, no centro da cidade de Ilhéus, ao lado da Cesta do Povo, o quiosquezinho da Meire. Uma pessoa humilde, muito gente boa, diferente, viu? Amiga, amiga, amiga do Aguinaldo Negrão. Valeu, tá no clima, tá legal. Vamos à previsão do tempo pra hoje. Previsão do tempo pra hoje, velho. Vê como é que tá o tempo aí na casa do Zé Mascate aí. Hein? Agora então vamos... Vamos que vamos, Tony. Vamos manchetar o programa Tropa de Elite de hoje. Vamos às principais manchetes que serão notícias aqui neste programa. Bandidos que se preparavam para atacar um carro forte foram mortos durante operação policial. Elemento suspeito de tráfico de drogas morre após confronto. Troca de tiros com policiais militares. Eleições 2024. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador ficam impedidos de detenção, ou seja, de serem presos desde o último sábado. Ubaitaba. A Justiça Eleitoral recebe projeto para debate político entre candidatos a prefeito. Justiça Eleitoral em Ubatã suspende divulgação de resultado de pesquisa por indícios de irregularidades. Policiais militares da Companhia 70 participaram de instrução sobre polícia judiciária e direito operacional. Olha, Dindo foi morto a tiros no bairro Teotônio Vilela, rua Ayrton Senna. Ninguém sabe no local dizer ou informar quem matou e por que Dindo foi morto. Policiais militares da Companhia 68 prendem elemento por tráfico de drogas. Câmara de Ilhéus, a Câmara de Vereadores de Ilhéus prorrogou prazo para inscrição do concurso público até hoje, dia 23 de setembro. Veículo recuperado pela Companhia 68 com restrição de roubo, de furto, durante Operação Jade. Dois elementos presos por guarnição da Companhia 68 procedente do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, acusados de tráfico de drogas. Mandando um abraço para minha amiga Rose, na Feijoada da Rose, no bairro da Conquista, tá ligada no Tropa de Elite. Alô, minha amiga Elia. Elia tá lá nos Carilos. Elia pescava na minha prova. O Paulinho Batera, ex-banda Realce, também pescava na minha prova. E Sueli, na Baixa Fria, também estudante, pescava na minha prova. Um abraço para vocês, seus pescadores. Agora são 6 horas e 17 minutos. Vamos que vamos, Tony Café.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Olha, policiais da Companhia 68 e da CIP Cacaueira prenderam dois elementos por tráfico de drogas. Ao receber informações sobre homens armados ameaçando moradores do Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, guarnições da CIP Cacaueira e da Companhia 68 se deslocaram até o local para averiguar a situação. Chegando no Alto do Coqueiro, os policiais militares foram surpreendidos por homens armados que tentavam fugir, sendo que dois deles foram capturados, portando 7 buchas de maconha, 27 papelotes de cocaína, 68 pedras de crack e ainda R$ 433,75 em espécie. Os elementos e todo o material que foi apreendido pela polícia foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada coordenadora, doutora Catiana Amorim, para as devidas providências. A 68 chegou, coincidentemente, seu Tony Café, você não prestou atenção, é? Que a 68 chegou, a CIP Cacaueira também chegou por lá, após as informações de homens armados ameaçando os próprios moradores do Alto do Coqueiro, ali no bairro do Malhado. Valeu que valeu, eu não tenho um resultado do Copão, não. Quem ganhou o Copão do Malhado, quem foi o campeão do Copão? Eu sei que tinha um festival de políticos, candidatos a vereador, a prefeito, e que o César Cutias e Dona Lina recebeu tão muito bem tudo e todos. Agora em Ilhéus, na cidade maravilhosa, são 6h19. Vamos ao Fala Povo com Tony Café. Fala, fala, fala povo, Tony Café. É, que daqui a pouquinho, Tony, eu falo, sabe de quê? A Polícia Militar 68 recuperou um carro com restrição de roubo e de furto aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. São 6h20 agora, Tony. 6h20, vamos ao Fala Povo. Bota o povo pra falar, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos. Queria saber, nós gostaríamos de saber se essas casas do Salobrinho realmente vão ser entregues em setembro, porque os meses estão passando, né? E nós somos aqui do Banco da Vitória e queremos a resposta. Olá, bom dia, meu amigo Marinho Santos e Tony Café. Lindomar, lá de Travessão, não é o repórter policial, quer mandar um abraço aí à Formiga Grande, eletricista na cidade de Piauí, para o filho Lindomar Júnior, em Travessão, né? Ele diz aqui, Marinho, que na cidade de Jequié registrou mais um homicídio. Um jovem de 23 anos é morto a tiros e outras duas pessoas ficaram baleadas em quiosque. No Jiquiezinho, né, um jovem de 23 anos, identificado como John Kleber Cruz dos Santos, ele foi baleado na cabeça e morreu no local. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Meu nome é Newton César, né, já estou ligado no seu programa. Manda um alô para Rita e Tânia e Joilson, e Gilson Carregador. E manda um alô para Meire também, está sempre ligado aí no programa Tropa de Elite. Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Uma excelente segunda-feira abençoada. Manda um alô aí para Mirão, né, meu vizinho que está ligado todos os dias aqui na Gabriela FM. E é Antônio e Selma lá de Serra Grande.
Valeu que valeu, Antônio e Selma. Selma e Antônio. E também meu amigo vereador Dai da Serra. Aí a serviço do povo também tá ligado no Tropa de Elite, vocês em Serra Grande. Prepara Vini Santana aí para falar no Tropa de Elite. O Vini Santana já está cutucando aí. tá cutucando. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Avenida Paulo VI, Rua Paulo VI, é avenida, meu Deus. É subida de acesso ao bairro do Basílio. Olha, fizeram um festival de quebra-molas e sem nenhum critério, e sem nenhuma liberação por parte da prefeitura ou da superintendência de trânsito. Quer dizer, os moradores já estão reclamando. É preciso ter quebra-molas? É. Agora tem que saber fazer, tem que procurar consultar a superintendência de transporte e trânsito. É, tem que fazer um ofício, solicitar para o pessoal fazer uma vistoria. E diante dessa vistoria, saber onde vai colocar quebra-molas. É, não é colocar em qualquer lugar, não, na porta minha. Eu vou colocar um quebra-molas na minha porta porque eu quero um quebra-molas na minha porta. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem que ter voz de comando. Mas parece que a prefeitura jogou a toalha? Não. Estão solicitando aí aos prepostos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, da Superintendência de Transporte e Trânsito, para poder dar uma checada na Visconde João 23 ali, no Basílio. Vamos ouvir esse ouvinte aí do Basílio aí, bota ele para falar aí, para poder você sentir o clima. É, tá no Antônio Lins ou tá no Gabriela? Vamos botar o...
Você botou no WhatsApp aqui.
É, sim, tá aí. Você vai botar o cabra pra falar. Você não quer botar do lado do errado, é? Tem que botar o cabra pra falar, pra reclamar, porque nós somos do lado certo aqui.
É o do nível dele?
Não. É Doa...
Festival de Quebra-Molas?
É, Festival de Quebra-Molas, Basílio, João 23... É algarismo romanos.
É, né?
É. Peraí que a gente vai. É a mesma coisa de você escrever Fred Gedeon III. Aí tem gente que bota Fred Gedeon III.
É, né?
É terceiro em algarismo romanos. Você não estudou algarismo romanos, não? Porque...
Você tá muito sabido.
O Gilson Perninha, O Gilson Perninha do Ovo, estudou comigo também.
Então você fala que todo mundo pescou em sua
não,
prova.
Não, Gilson pescava também. Você com aquele pescoção dele, aquela cabeça, a cabeça de arromba navio, ele botava assim pra olhar a minha prova. Gilson Perninha do Ovo, tá na central de abastecimento no bairro do Malhado, também ligado do Tropa de Elite. Agora vamos ao Basílio, vamos ouvir o Festival de Quebra-Molas na Rua João 23. Preste atenção. Manda,
Mário Santos, fizeram uma loucura imensa aqui na Rua João 23, na subida do Basílio. Tem mais de 10 quebra-molas, tudo irregular, sem sinalização, sem placa, e é um em cima do outro. Isso é um absurdo, porque atrapalha a viatura da polícia, atrapalha a SAMU, atrapalha os motoristas de aplicativo, né, que... desgasta, é um desgaste maior, e não tem ninguém para fiscalizar isso aí, rapaz, não tem ninguém para tirar esses quebra-molas ou regularizar, né, que botasse quebra-mola, mas não a quantidade absurda que botaram. Isso daqui, isso é um absurdo, rapaz, um absurdo que fizeram aqui nessa ladeira. E aí cabe às autoridades competentes, né, ver isso aí, beleza? Valeu, forte abraço.
Valeu que valeu! Portanto, a equipe comandada pelo Superintendente de Transporte e Trânsito, o Hermano Fanig, é dar uma passadinha lá na João 23 para poder verificar, porque tem alguém que se quer ajudar, mas não sabe como ajudar e faz de qualquer jeito. Aí nós somos contra isso.
É, e a construção de quebra-mola sem autorização é crime, de acordo com a lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro proíbe o uso de ondulações transversais, né, o popular quebra-mola, como redutor de velocidades, exceto em casos especiais, né, na frente de escolas, órgão público, mas você colocar quebra-molas aleatoriamente, sem autorização, irregular, isso é crime federal.
É o cidadão, morador,
e pode
de repente ele quis ajudar, para poder o trânsito não fluir.
Mas
poder...
aí ele tem que pedir autorização à prefeitura.
Sim, eu estou sabendo disso. Agora ele quis ajudar, mas ajudou de uma forma que praticou um crime.
Uhum.
Você já falou tudo aí.
Exatamente.
Ele acaba de ter praticado um crime. Vamos ouvir Vini Santana agora, nosso correspondente, Tony Café.
Vamos lá.
Vamos chamando Vini Santana. Alô, alô, Vini e Santana. Bom dia, Vini.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de segunda-feira, iniciando a semana com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, a candidata à Prefeitura de Ubatã, Simeia Queiroz, foi multada em R$223 mil por propaganda eleitoral irregular, segundo a decisão emitida na tarde desta sexta-feira pelo juiz Carlos Eduardo da Silva Camilo, da 134ª Zona Eleitoral de Ubatã. De acordo com a sentença, a ex-prefeita utilizou perfis nas redes sociais para promover sua campanha eleitoral sem notificar a Justiça Eleitoral, uma exigência prevista na legislação vigente. A falta de comunicação dos canais usados para divulgação foi considerada uma violação das regras eleitorais, o que motivou a aplicação da penalidade. Além dessa multa, o juiz também sancionou a candidata e o seu companheiro de chapa, Thiago da Connect, com mais de R$100 mil. A penalidade adicional foi aplicada em razão em uma carreata realizada no dia 7 de setembro, que contou com carros de som e um trio elétrico, configurando nova infração às normas eleitorais. Esse tipo de evento, com tais recursos sonoros, é classificado como propaganda eleitoral. E lembrando que esta não é a primeira vez que Simeia Queiroz enfrenta sanções no processo eleitoral. Em uma decisão anterior, a Justiça Eleitoral determinou o bloqueio de seus perfis nas redes sociais por ocultar a existência dessas contas, que foram usadas para veicular propaganda irregular durante a campanha. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, desejo uma excelente semana para todos vocês e até amanhã.
Valeu, valeu, que valeu, Vini Santana. Amanhã você volta no Tropa de Elite. Vamos passar no departamento comercial. Na volta tem policiais militares da Companhia 68, recupera o veículo com restrição de furto, de roubo, durante Operação Jade. Essa Operação Jade que visa combater veículos roubados e clonados, Tony Café.
Ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São 6:38, 6:38. Olha, policiais militares da Companhia 68 recuperam veículo com restrição de furto, veículo roubado, pode ter sido roubado. E aí essa operação chegou durante a Operação Jade, essa Operação Jade que visa combater veículos roubados e clonados, com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, Companhia 68 e a Companhia 72, localizou e apreendeu um veículo no Alto do Pacheco, Alto Boa Vista, lá no Pacheco. ele possuía restrição de roubo, ou seja, furtado. O carro foi encontrado com as portas abertas e a chave na ignição, indicando que o condutor, provavelmente esse condutor deste veículo, ele tenha pinotado, abandonou momentos antes da abordagem da polícia. E aí, diante dos fatos, o veículo foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para as medidas cabíveis. Então tá aí, veículo roubado, pode ter sido clonado, o cara pinotou quando viu a polícia chegando. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, daqui a pouco, o Dindo foi morto a tiros no bairro Teotônio Vilela, na rua Ayrton Senna. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém no local soube informar nada. Porque Dindo foi morto. Você vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite. Você vai ficar sabendo também que o Copão do Malhado tem novo campeão, viu? É o Sport. O Sport é o time que foi campeão do Copão do Malhado. Então tá aí, mandando um abraço aí para o Marco Aurélio, ouvinte do Tropa de Elite. E aos, o Marco Aurélio diz, aos velhinhos, os velhinhos de plantão. Não era somente tema de abertura do Avaí 5.0. Também era o tema de abertura na rádio, no programa policial Esquema 4, do saudoso Evaldo Tabajara. Valeu, Marco Aurélio, aquele abraço para você, tá ligado no Tropa de Elite. O Nivaldo também tá lá no gabinete, na Câmara de Vereadores, também ligado no Tropa de Elite, aquele abraço para você. E Nivaldo,
Bob.
O Ed, olha, o Ed diz, bom dia, meu café.
Bom dia,
bom dia, meu chefe. Olha, o Sport foi o campeão do Copão. Venceu João 23 em disputa de pênaltis. É, o Ed também tá ligado no Tropa de Elite. Quem também tá ligado no Tropa de Elite é seu Dico, lá no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Seu Dico tá feliz da vida, porque calçaram lá, viu? Muita reivindicação do programa Tropa de Elite, né? E eles atenderam nossa reivindicação. O Walter, alô Walter, taxista, é o pai do Rodrigo, aí no Big Meira, bairro do Malhado, onde fica meu amigo Maitá, o gerente Big Meira, Maitá. E o Bico de Pato, o Bico de Pato tá... Olha, diga a Tony Café aí, Marinho Santos, que tenhamos uma semana abençoada.
Amém,
e protegida por nosso bom Deus.
Amém.
O Bico de Pato é aquele mesmo que jogou no Itabuna Esporte Clube. Alô, alô, Tony Café, vem comigo.
Bola dentro.
Bom dia pra você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com o Campeonato Brasileiro. Jogos de sábado. O Goiás bateu o Mirassol pelo... Ou melhor, o Mirassol bateu o Goiás pelo placar de 1-0. Placar também positivo para o Curitiba, que bateu Ituano por 1-0. A Chapecoense venceu o Avaí por 1-0 e o Ceará goleou o Vila Nova pelo placar de 4-0. A bola vai estar rolando hoje com 3 partidas: Paysandu, Sport, Santos e Novo Horizontino, Brusque e Amazonas. Por enquanto, a classificação do Campeonato Brasileiro Série D é a seguinte: o Novo Horizontino é o líder com 50 pontos, o Santos vem em segundo com 49, o Mirassol em terceiro com 46 e o Vila Nova fecha o G4 com 45 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série B. Já no Campeonato Brasileiro Série A, a bola rolou no final de semana, confira. Nós tivemos o Corinthians vencendo o Atlético de Goiás pelo placar de 3-0. O Vitória venceu o Juventude pelo placar de 1-0. O Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo, 1-0 para o Fogão. O Fortaleza aplicou marcou 4-1 no Bahia. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 3-0. No clássico Rio-São Paulo, o Vasco perdeu para o Palmeiras 1-0. O São Paulo perdeu de virada para o Internacional, placar de 3-1. Placar também positivo para o Grêmio. Grêmio 3, Flamengo 2. Cuiabá e Cruzeiro 0-0. Mesmo placar para Criciúma e Atlético do Paraná. A equipe do Botafogo segue líder na frente do Campeonato Brasileiro Série A. 56 pontos em segundo lugar está o Palmeiras com 53. Na terceira colocação, o Fortaleza com 52. Já o Flamengo fecha o G4 com 45 pontos. O Bahia continua na sexta colocação com 42 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro Série A. A equipe do Vitória saiu do Z4. O Vitória agora está na 16ª colocação com 28 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Para fechar o campeonato intermunicipal, uma tarde infeliz para as equipes aqui do Sul. A equipe de Bicaraí perdeu a classificação para Ipirá. Ao empatar fora de casa, placar de 1-1, já havia perdido a partida de ida em casa por 3-2. Outro placar que ficou assim estranho e o torcedor decepcionado foi o Uruçuca, que perdeu em casa pelo placar de 2-1 para Itapetinga. O Uruçuca havia vencido lá em Itapetinga por 1-0 e no agregado 2-2 perdeu nos pênaltis e está eliminado. Itapetinga segue no Intermunicipal. Os próximos jogos: Ibirapitanga e Onápolis, Ipiaúí e Pirá, Quinjing e Castro Alves, Itapetinga e Simões Filho, Jacobina e Cachoeira, Barrocas e Potiraguá, Valente e Crisópolis, Euclides da Cunha e Conceição da Feira. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos, bom dia!
Bola dentro!
Olha a hora certa para você, são 6h46, 6h46 na cidade do meu amigo Washington Luiz, o filho de Dorivalda, tá na Seita Açaíteria da Ponta. Lá na Ponta do Ramo, dividindo com o Sargi. É, aquele abraço pra você, viu? Olha, policiais da Companhia 70 participaram de instrução sobre polícia judiciária e direito operacional. Isso aconteceu, sabe onde? No auditório do Colégio Arléo Barbosa. Ocorreu uma instrução destinada aos policiais militares da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomando do Capitão Zacarias. A atividade também foi conduzida pela delegada coordenadora da 7ª Corpim, a doutora Catiana Murim, e teve como temas centrais a Polícia Judiciária e o Direito Operacional. Durante palestra, a delegada Catiana Murim abordou questões fundamentais sobre o papel da Polícia Judiciária no sistema de segurança pública, destacando a importância da integração entre as forças de segurança para a eficiência das operações e para garantir a aplicação correta da lei. Os policiais presentes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e trocar experiências, enriquecendo ainda mais a discussão sobre a prática policial no cotidiano. A capacitação reforça o compromisso da Companhia 70 com a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade por meio de uma atuação policial embasada no conhecimento técnico e no respeito aos princípios legais. Então, parabéns aí ao Major Vasco Luiz, ao subcomandante da Companhia 70, Capitão Zacarias, e a delegada coordenadora da 7ª Coripim, a doutora Catiana Amorim. Agora, Tony Café, a hora certa para você, são 6h49, vou mandar um alô para Pinho, o Pinho na fábrica de gelo ali pertinho do Yacht Clube de Ilhéus. Alô, Pinho, e a filhinha dele, a Késia. Késia tem 11 anos, moradora no bairro Nossa Senhora da Vitória e estuda na escola Passo a Passo na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Então, Pinho e Késia. Késia e Pinho, aquele abraço para vocês. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. O que é que tem agora para você falar aí, Tony Café? Fala, povo, Tony.
Vamos lá com o povo quer falar. 6h50.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Rapaz, quando é que a prefeitura vai mandar tapar esse buraco na frente do posto médico aqui na residência Rio Cachoeira? Rapaz, o condomínio tá feio com essas ruas cheias de buraco, viu? Muito buraco. De frente o posto médico tem um buraco que daqui uns dias vai virar uma piscina.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santo. Aqui quem fala é Negão do Reggae do Malhado. Tony Café, mas Marinho Santo, rapaz, eu gostaria de pedir aos competentes aqui da central de abastecimento, como a prefeitura, os limpadores, rapaz, a central de abastecimento tá um caos, tá um lixo. Aonde você chega é lixo para tudo quanto é canto, aquela fedetina desgraçada que ninguém consegue nem respirar. Aí eu fico por me perguntar, você chega ali na cidade vizinha ali, Itabuna, é tudo organizado, tudo lavadinho, tudo cheiroso, tudo bonito, você não anda nem lixo, não anda nem nada. E aqui, rapaz, essa central de abastecimento aqui é lixo para tudo quanto é canto, a prefeitura não liga para essa central de abastecimento aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Como é que foi o fim de semana de vocês? Gostaria que você mandasse um bom dia especial para meu filho Danilo, minha filha Jéssica, minha nora Patrícia Guilherme, minha neta Angelina. E para vocês, uma boa segunda-feira, meus amores. Um abração.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na noite da última sexta-feira, dia 20, Almadina presenciou uma grande demonstração de apoio popular com a Caminhada do Amor, que transformou em uma verdadeira passeata. O evento, que percorreu as ruas importantes, como os bairros da Liberdade e o bairro da Bassaranduba, o que seria uma simples caminhada, ganhou proporções maiores, refletindo a alegria e a força dos moradores que, de forma espontânea, mostraram o seu apoio ao candidato a prefeito Maciel Pinheiro e ao candidato a vice-prefeito Jarley Lopes. Já na cidade de Barro Preto, um levantamento realizado pelo Instituto Séculos revelou que o atual prefeito de Barro Preto, Juraci da Saúde do Avante, lidera com folga a corrida pela prefeitura do município. Uma pesquisa divulgada no último sábado, dia 21, avaliou o cenário eleitoral, tanto de forma espontânea quanto estimulada, confirmando a posição favorável de Juraci no pleito. No cenário espontâneo, onde os eleitores manifestam suas preferências sem apresentação dos nomes dos candidatos, Juraci da Saúde aparece com 65,56% das intenções de voto. Em segundo lugar está Itamária, do PSD, que registrou 12,22%, seguida por Ana Paula, do MDB, com 6,5%. 0,67%. Já no cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Juraci amplia sua vantagem, alcançando 66,39%. Itamária mantém-se na segunda posição com 12,50%, enquanto Ana Paula aparece novamente em terceiro lugar com 6,67% das intenções de voto. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Muito obrigado por sua participação. Bom início de semana. E amanhã você volta, Nath Almeida, aqui no Tropa de Elite. Olha, daqui a pouquinho, aqui no programa Tropa de Elite, Dindo. O Dindo foi morto a tiros no bairro Teotônio Vilela, rua Ayrton Senna. No local, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém soube informar nada porque Dindo foi morto.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h17, estamos de volta com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nova Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Já o Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 7h19.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Chegando a hora certa para você, são 7h19, na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, atenção, hein? Chegando uma notícia aqui, chegando uma informação aqui, triste, porque o tenente-coronel Luiz de Lima Sacramento, ele foi a óbito. Ele é tenente-coronel da Briosa Polícia Militar da Bahia. O Luiz de Lima Sacramento, ele foi aspirante no 2 de Ouro, no 2º Batalhão de Polícia Militar de Ilhéus, no ano de 1992. Infelizmente, informamos o falecimento do tenente-coronel Lima Sacramento. É? Ele se envolveu num acidente de trânsito agora na Avenida Jequitaia. Avenida Jequitaia, que fica no bairro da Calçada, lá em Salvador. O local está isolado, aguardando a perícia. Então aí vocês que são policiais militares, estão ouvindo este programa neste exato momento. Tenente Coronel Luiz de Lima Sacramento foi a óbito, aspirante 91-92, 2º Batalhão de Polícia Militar de Ilhéus, né? E local isolado lá em Salvador, SAMU no local, mas não pode fazer mais absolutamente nada. Lá no bairro Teotônio Vilela, um assassinato na noite de ontem, dia de ontem, Vilela. A violência tirou o sossego dos moradores. Rua Ayrton Senna, bairro Teotônio Vilela, na zona oeste de Ilhéus. E segundo informações, dão conta de que um homem de apelido apenas, ou conhecido por Dindo. O Dindo, ele foi assassinado por disparos de arma de fogo noite de ontem, em via pública. Uma viatura da Companhia 70 chegou imediatamente no local para apurar as circunstâncias do crime, enquanto aguardava a chegada da equipe de perícia do DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, para o levantamento cadavérico do Dindo. Pessoas que estavam no local disseram que Dindo residia na mesma rua, lá na rua Ayrton Senna, e foi morto, mas ninguém soube informar absolutamente nada por que que ele foi assassinado. A equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, irá montar um quebra-cabeças para saber sobre a morte do Dindo. Por que mataram o Dindo? Se o Dindo tinha envolvimento, o que aconteceu? Por que mataram o Dindo? Olha a notícia do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis da Bahia. No último dia 19, na última quinta-feira, a fase 2 das ações deliberadas e aprovadas na última assembleia entraram em vigor. O comprometimento de cada um, neste momento, será fundamental. Cada um dos policiais civis será fundamental para alcançar as reivindicações. Presidente Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc, ressalta que todas as medidas implementadas na primeira fase seguem em vigor e sendo mantidas e agora reforçadas pelas novas ações introduzidas. E aí o Eustácio Lopes diz: juntos pela valorização dos policiais civis e da Polícia Técnica da Bahia. Parabéns, presidente campeão aí, o Eustácio Lopes. Aquele abraço. Agora vamos, Tony Café. Vamos.
Vamos falar com o povo.
Bota o povo pra falar, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos.
Sua campanha eleitoral.
Tony Café. No alto do Amparo, subindo a ladeira do alto do Amparo, fizeram três quebra-molas.
Dos canais
três.
Dados para divulgação.
Alto.
Foi considerado
quebra-molas alto. É uma coisa irregular que acontece em Ilhéus. É várias ruas com vários quebra-molas irregulares. Uma altura absurda.
Com mais de 100 mil reais.
Sem um pingo de responsabilidade eles colocam nos quebra-mola. Não é para ajudar, não. É porque eles acham que os filhos têm que brincar na rua, entendeu? E aí coloca os quebra-mola para os carros passar bem devagar, porque as crianças estão na rua. Estão brincando na rua. E quem tem que tomar conta disso são os pais. A rua não é para criança brincar. Tem que ter um lugar específico para criança brincar.
No processo eleitoral.
Aí ele diz que a moto passa correndo, que os carros ficam passando. Entendeu? É uma coisa fora do sério. Fora do sério. Entendeu? Um monte de quebra-mola nas ruas de Ilhéus irregularmente. Entendeu?
O Adilson gravou e ele parece-me que gravou dentro do carro. E aí, com o rádio ligado, Adilson, você desliga o volume do rádio para gravar. Aí você gravou, ficou ouvindo aí o som do carro, o programa gerando no som do seu carro.
Ouvindo Santana.
O Ouvindo Santana falando e ele gravando. E saiu tudo na gravação. Não faça mais isso, não. Adilson, lá do bairro Teotônio Vilela, aquele abraço pra você. Não faça mais outra vez.
Tem mais aqui, ó. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, Binho Lima, da Fazenda Santa Isabel, na BA-262, tá ligado no Tropa de Elite, né? Agora tem o quê? Agora tem restaurante aqui, viu? Você já passou lá alguma vez?
Ô, Dorivalda! A saiteria teve a inauguração. E agora também, né, a saiteria tá alugando kitnets também, tem kitnet, tem tudo.
Mas é familiar, né, pá?
Não, você pode chegar lá e ficar pertinho do Sagi já, pertinho da ponte, na curva do cotovelo.
Vem aqui, né, vai, a saiteria da ponta, pontos comerciais, kitnet para alugar, a gente tá chamando o povo pra visitar aí, né? Lançamento.
Lanchonete.
E praça de alimentação também com estacionamento próprio.
Praça de alimentação. O filho de Dorivalda, da Barra de Itaípe. Bota aí pra gente ouvir aí.
Bota lá? Olha lá.
Tem Tem novidade no Litoral Norte. Grande inauguração da Açaíteria da Ponta, dia 28 de setembro, na Ponta do Ramo, próximo à Ponte do Sagi, com grande promoção de açaí paletas e potes de açaí. Confira, açaí de 1 quilo no pote para levar para casa, R$ 34,99. Não perca, venha tomar seu açaí em um lugar aconchegante. Você vai gostar e viciar. Grande inauguração, a Açaíteria da Ponta, dia 28 de setembro, na Ponta do Ramo, próximo à Ponte do Sagi. Você vai se deliciar.
Beleza, beleza. E vamos que vamos, Tony Café. O povo fala, Tony, agora? Né? Já foi? Então tá beleza, tá no clima, são 7 horas 28 minutos. Na cidade mais linda do interior da Bahia.
Agora Souza Pina tá chegando aí.
Então vamos chamar Souza Pina, tá piscando, já piscou. Souza Pina, aquele abraço. Vem Souza Pina aí, viu? Já tá vindo Souza Pina aí, viu? É, e depois de Souza Pina, nós vamos falar sobre o quê, o Tony? Tony Café. A Justiça Eleitoral que suspendeu divulgação em Ubatã. Divulgação de resultado de pesquisa para indícios de irregularidades. Alô, alô, Souza Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes da Gabriela FM. Em nome da churrascaria Bebon, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Gauchão e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária Esquina, com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, estamos chegando com as informações para esta segunda-feira. Homicídios no segundo quadrimestre caem em mais de 8%. De 1º de maio até 31 de agosto, a cidade de Itabuna registrou 8 assassinatos contra 13 do mesmo período no ano de 2023, contabilizando uma redução de 38,47%. A retrospectiva de crimes desse segundo quadrimestre aponta, no mês de maio, a morte de José da Paixão no bairro Jardim Primavera, sendo que a vítima estava dentro de um Uber quando foi alvejado. No mês de junho, no bairro Maria Pinheiro, a dona de casa, Rositânia, ela foi morta por asfixia e ninguém até hoje sabe a motivação e quem teria cometido o crime. No mês de julho, Edmundo, ex-detento, ele foi executado a tiros no bairro Santo Antônio. No mês de agosto, Fazi Ebert foi sequestrado e executado na Volta da Cobra com tiros, facadas e pauladas. Também o Leandro Brandão foi sequestrado, executado a pauladas em um quintal de uma casa no bairro Sarinho Alcântara. Somente este ano, Itabuna já contabiliza 24 assassinatos e morte de 8 bandidos, somando um total de 32 mortes. Polícia Militar apreende drogas e dinheiro no bairro São Pedro. Policiais do 15º Batalhão, no final de semana, apreenderam drogas e dinheiro no bairro São Pedro. A apreensão aconteceu depois que um suspeito fugiu da abordagem policial e deixou uma sacola para trás. Ao todo foram apreendidos 155 pinos de cocaína, 105 pinos de haxixe, 10 papelotes de skunk, 722 gramas de maconha e R$ 4.170 em dinheiro. Todo o material foi apresentado no complexo policial, mas o suspeito não foi encontrado. Em Itabuna está proibido divulgação de pesquisa eleitoral. No último sábado, dia 20, a Justiça Eleitoral proibiu divulgação de uma pesquisa eleitoral realizada por uma empresa considerada irregular, envolvendo a Associação Municipal em Itabuna. A decisão foi tomada após ficar evidenciado que a pesquisa não atendia aos requisitos legais exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, incluindo falhas no registro e metodologias inconscientes. A empresa responsável pela pesquisa, cujo nome não foi divulgado, não apresentou as informações detalhadas sobre o levantamento, como a origem dos dados, metodologia de coleta, nem os critérios usados para a amostra. Diante dessas irregularidades, a Justiça agiu rapidamente para evitar que informações possivelmente falsas ou tendenciosas influenciassem o eleitorado de Itabuna. A suspensão da pesquisa foi solicitada por partidos e coligações que alegaram que a divulgação de dados eram de origem duvidosa. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. e também da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção do Gauchão. A comunicação segue com Marinho Santos e Tony Café. De Itabuna, Sousa Pina para o Tropa de Elite. A todos, um bom início de semana.
Valeu que valeu! Sousa Pina falando direto de Itabuna. Olha, daqui a pouquinho, a Justiça Eleitoral de Ubatã suspendeu divulgação de resultado de pesquisa por indícios de irregularidades. Quem também está ligado no Tropa de Elite é o Alan e o Pinheiro. Pinheiro e Alan, lá no Sindicato dos Taxistas. O Paulo Aranha está no bairro Hernani Sá, na Urbis. E o Pinho. O Pinho está nesse exato momento com a filhinha Késia, ouvindo Tropa de Elite no carro. Tá levando Késia agora, sabe para onde? Para o colégio, ali na Barreira, né? Ouvindo Tropa de Elite, Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira. Aquele abraço, Pinho. É o Pinho da Fábrica de Gelos, que fica ali ao lado do Yacht Clube de Ilhéus. Olha, meus amigos, uma pesquisa. Vamos passar no departamento comercial e depois a gente fala da pesquisa. Tá bom, Tony Café? Vem comigo, Tony. São 7h33. Hoje a hora voou, né?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, olá, você que tem problemas constantes com infiltrações em lajes, paredes e caixas d'água. Doutor Fix, pensando no bem-estar da sua família, trouxe a solução. Manta líquida impermeabilizante e ecoborracha Doutor Fix. Eficiente e muito fácil de aplicar. Esse produto impermeabiliza de verdade. Você encontra na Construforte, na Avenida Itabuna, 139, próximo ao viaduto Catalão, em Ilhéus. Telefone 3634-4000.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite. Nosso muito obrigado, meu amigo Tiago aí da Cabana Guarani. O homem mais frio da cidade é o Grande Pio. Aquele abraço para vocês aí, Cabana Guarani, Rodovia Ilhéus, Olivença. Olha, Ubatã, viu? Sabe o que aconteceu em Ubatã, Tony Café? A Justiça Eleitoral suspendeu divulgação de resultado de pesquisa por indícios de irregularidades. O juiz Carlos Eduardo da Silva Camilo, da 134ª Zona Eleitoral, impugnou uma pesquisa eleitoral da Painel Brasil e proibiu a divulgação do resultado que estava previsto para ser divulgado na última segunda-feira, dia 16. A pesquisa havia sido registrada no TSE, Tribunal Regional Eleitoral. O pedido de impugnação foi protocolado pela coligação Nosso Povo, Nossa Força, que alegou que a pesquisa inclui no questionário candidato inapto, que é o DAI da Caixa, que houve ausência de informações sobre o responsável pelo pagamento da consulta eleitoral, violação de dispositivos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, manipulação de dados socioeconômicos e distorção das áreas pesquisadas, comprometendo aí a confiabilidade dos resultados que foram apresentados. Ainda, outra pesquisa, não, essa aqui é a Justiça Eleitoral de Ubaitaba, recebeu projeto para debate político entre candidatos a prefeito. Um projeto de debate político entre os candidatos à prefeitura de Ubaitaba foi submetido à Justiça Eleitoral para validação e organização. Aí o evento está previsto
para o dia 30 de setembro, às 19h30, no auditório do Colégio Estadual Otacílio Manuel Gomes. A expectativa é que candidatos Beda, da coligação Baitaba Levada a Sério, e Gracinha, da coligação Baitaba para Todos, participem. E, contudo, até o momento, nenhum dos dois confirmou presença no debate, conforme informados pelos organizadores, né? O evento organizado lá será transmitido também pelo canal oficial no YouTube e seguirá formato de blocos. Os candidatos discutirão temas essenciais para o desenvolvimento da cidade, como educação, saúde, esporte, cultura, infraestrutura, geração de emprego e assistência social. Então, tá aí um Baitaba, o Batã. Manda um abraço em um Baitaba para Mário Rui. Alô, Mário Rui, aí em Ubaitaba, né? Eu sou afiliado do saudoso Manuel, contador, e também pai do meu amigo Mário Rui, aí de Ubaitaba. São 7h49 na linda Princesa do Sul. Alô, alô, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, alô para você também. Vamos agora com as informações de Paulo José, diretamente de Camacan, né? Vamos lá?
Paulo!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia a todos, e hoje, dia 23 de setembro, olha só que data super especial, escolhida pela ONU em 2017, em referência à criação da Federação Mundial dos Surdos em 1951. Sim, hoje é Dia Internacional das Linguagens de Sinais. A celebração deste dia é importante e é um marco para a inclusão e representatividade da comunidade surda. A data é importante para apoiar e proteger a diversidade cultural e a identidade linguística de pessoas com deficiência auditiva. Aumentar a consciência sobre a importância do sistema linguístico como ferramenta de defesa dos direitos humanos é essencial. No Brasil, a língua brasileira de sinais, Libras, é oficializada como meio legal de expressão e comunicação desde 24 de abril de 2002, com a sanção da Lei número 10.436. Vamos com o nosso giro e as nossas atualizações. Olha só, o homem que morreu com diversos tiros no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, já foi identificado. Esse crime ocorreu no último sábado, dia 21. Jean Carlos, mais conhecido como Galego, de 33 anos, foi alvejado com vários tiros na cabeça na rua Farroupilha, nas imediações da Igreja Rainha da Paz. O corpo dele foi recolhido por uma equipe da Polícia Técnica para o departamento do IML e a Polícia Militar foi acionada, mas o autor do crime ainda não foi identificado e preso. Os esclarecimentos acerca das motivações do crime ficarão a cargo da Polícia Civil. Na manhã deste domingo, dia 22, policiais da Rondesp do Extremo Sul foram acionados após receber informações de que indivíduos pertencentes a uma facção criminosa estavam exibindo armas de fogo em via pública no distrito de Barrolândia, município de Belmonte. A denúncia detalhava que os suspeitos, conhecidos por atividades criminosas, estariam amedrontando a população. Os policiais da Rondesp, portanto, foram até ao local e, ao chegarem, foram vistos pelos bandidos que, de imediato, contando aí, né, com a ousadia, começaram a atirar contra a guarnição. Deu-se início, portanto, um confronto durante o avanço dos policiais na área onde eles estavam. Suspeitos foram encontrados em um imóvel próximo e iniciou-se mais um confronto. Após a troca de tiros, dois indivíduos foram localizados deitados no chão e armados. As equipes ainda conduziram esses elementos até um hospital mais próximo para prestar socorro. Lá foram identificados o Anderson Rodrigues dos Santos, o vulgo Nego BL, apontado como um dos principais responsáveis por ações violentas na região, incluindo tráfico de drogas. Ele também tinha um mandato de prisão em aberto e era suspeito de participar do assassinato de um cabo da Polícia Militar ocorrido ali no ano de 2020. Materiais apreendidos: uma pistola Taurus, um carregador com munições calibre 9mm, carregador com duas munições calibre 380, 78 pedras de crack e uma pistola também PT que estava de poder desses elementos. A polícia vai seguir nas investigações, vai seguir com as diligências na região de Barrolândia, Santa Maria Eterna, Boca do Córrego, região de Belmonte, para que a comunidade tenha mais tranquilidade e, claro, prender aí mais elementos envolvidos com facções criminosas. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Eu, valeu! Paulo José falando... É direto da cidade de Camacan, o amigo de Uca, mandando um abraço, Antônio Melo. Antônio Melo tá na Vila Cachoeira, também tá com o rádio ligado.
É, um abraço pro filho dele também, o Anthony, né?
O Anthony.
É, exatamente.
E também aquele daí de Itabuna, do bairro de Fátima.
É o Bob é que é seu fã.
Bob.
Alta Elétrica.
Alta Elétrica, aí, bairro de Fátima, isso. Também tá ligado. Minha amiga Solange aí na Policlínica. Alô, Solange na Policlínica. Otacília mandou um beijão no coração para você, desejando uma boa semana. Otacília do Centro de Assistência Renal. Agora são 7h54. Acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca.
Saiam todos da minha frente.
Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center. Agora, eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Beleza, beleza, Marinho Santos. Um bom dia pra você. O Tropa de Elite vai ficando por aqui. Voltando amanhã, sempre às 6h da manhã. A gente...